Bola ao Centro. Um olhar sobre a jornada.
Sejam muito bem-vindos ao Bola ao Centro, o podcast futebolístico que tu estavas a precisar. Eu sou Bruno Russo e aqui ao meu lado hoje tenho o Vasco Oliveira.
Olá malta, tudo bem?
Hoje o Fábio e a Cerdeira decidiram nos abandonar, mas pronto, queremos agradecer pelo feedback que deixaram no nosso último podcast e pelo apoio nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, no TikTok, como no Twitter. Portanto, bola ao centro para começarmos o episódio.
Bola ao centro.
Bem, vamos começar por falar daquilo que foi o grande jogo da jornada e diria até o grande jogo do campeonato e provavelmente o jogo do título, em que o Sporting bateu o Benfica por 2-1 no estádio José de Alvalade, com 2 golos de Jani Katamb, um no primeiro minuto e outro ao minuto 90, e um gol de Alexander Bá para o Benfica mesmo a acabar a primeira parte. Aurens ainda foi expulso mesmo a acabar o jogo. Vasco, eu queria te perguntar se tu achas que esta vitória encaminha o Sporting para aquilo que é o título de campeão nacional.
Eu acredito que tenha sido um passo muito grande rumo ao título, porque é um confronto direto entre o primeiro e o segundo classificado, havia pouca diferença pontual, mesmo com o jogo a menos, mas também não acredito que já resolva tudo, porque ainda falta muito campeonato e o Benfica tem um calendário teoricamente mais fácil. Mas sim, é um passo gigante rumo ao título e o Sporting está dependente de si mesmo, como já estava antes, mas agora mais que nunca.
Sim, eu acho que foi uma entrada em falso da equipa do Benfica, uma equipa que obrigatoriamente tem que ganhar o jogo, porque este jogo era muito mais obrigatório para o Benfica ganhar, para ainda aspirar a ser campeão. Entrar a perder logo aos 30 segundos acho que é um golpe muito duro. Depois eu até consegui reagir bem ali na primeira parte e acaba por fazer o golo, mesmo a acabar a primeira parte, um belo cruzamento de Di Maria para o golo do Bá. Ali na segunda parte eu acho que o Ruben Amorim leu muito bem o jogo, porque o Benfica estava com algum ascendente e o Ruben Amorim soube mexer no jogo, soube tirar o Morita para meter o Daniel Bragança para ter mais posse, para controlar mais o jogo. E eu acho que essa foi a principal diferença, que o Ruben Amorim soube ler o jogo, Roger Schmidt não soube ler o jogo. As únicas substituições que o Roger Schmidt faz é meter o Marcos Leonard já ao minuto 90, meter o Coxum já numa fase...
Já depois do golo, acho eu. Foi depois do segundo golo do Sporting.
Exato. Eu acho que houve uma grande diferença que foi nos bancos. Acho que os bancos resolvem o jogo. Ruben Amorim conseguiu mexer na altura certa e Roger Schmidt não. Depois temos os lances do Di Maria, que na minha opinião devia ter sido expulso, como o Yulman também deveria ter sido expulso.
Sim. Totalmente. Apesar do primeiro amarelo do Yulman ser um bocadinho também polémico. Mas eu acho que o que se passou na primeira parte, o Sporting marcou cedo. E o problema do Sporting marcar cedo é que também ia adormecer mais cedo no jogo, que é o habitual. E houve ali algum problema de ligação no meio-campo e daí ele ter colocado o Morita em campo. Porque apesar do Daniel Bragança também ter feito boas exibições e estar numa boa forma, acredito que o Morita traga ali outra estabilidade ao meio-campo que o Bragança ainda não traz. E realmente foi um ponto fulcral naquilo que foi o jogo do Sporting, apesar de na segunda parte o Benfica também ter tido oportunidades para resolver o jogo.
Sim, eu achei muito curioso que o 11 que o Ruben Amorim apresentou teve 4 substituições. Meteu o Sanchez pelo Diomandé, meteu o Jani Katamb pelo Ricardo Sgai e meteu o Morita pelo Daniel Bragança. Ou seja, estas foram as 3 substituições que ele fez, no Estádio da Luz para a segunda mão da Taça de Portugal. Ou seja, aquilo que eu tinha falado na semana passada da gestão que o Ruben Amorim estava a fazer para este jogo confirma-se. Porque ele tira os 3 jogadores que... mete a titular os 3 jogadores que no Estádio da Luz tinham entrado ao intervalo. E depois, claro, fez a substituição do Paulinho pelo Pote, que acho que é válida. O Pote, mesmo depois da lesão, esteve em grande forma.
Sim.
O primeiro golo é uma jogada completamente estrondosa do Pote, apesar da defesa do Benfica ter estado ali um bocadinho apática, tanto o Florentino como o Bá. Depois foi quebrando um bocadinho ao longo do jogo, mas também porque vinha de lesão.
Eu acredito que é uma diferença enorme que ter o Jani naquele lado faz... Sim. Porque não só condiciona o ataque do Sporting, que fica muito mais produtivo daquele lado, mas também até o mesmo ataque do Benfica, parece que fica mais fraco. E o Sanchez, mais uma vez, a provar que se não tivesse as lesões, era um dos melhores defesas deste campeonato, mas sem sombra de dúvida, porque ele é um defesa fantástico.
Sim, concordo plenamente. E também neste jogo eu senti uma grande subida de forma do Di Maria, acho que fez um grande jogo. E acho que isso também se pode explicar pela troca de lados com o David Neres, porque normalmente o Di Maria jogava no lado direito e estava sempre habituado a puxar para dentro e a virar o jogo. E agora o Roger Schmidt trocou de lado com o David Neres e joga encostado à linha contra o Jani Katamb, que é pé esquerdo e está a defender do lado direito, ou seja, isso baralha ali um bocadinho. Como é igual no outro lado, o Jani a atacar o Aurens por esse lado.
Sim.
E acho que isso aí provocou algumas dificuldades, tanto ao Sporting no processo ofensivo do Benfica, como no processo ofensivo do Sporting, provocou algumas dificuldades ao Benfica a defender, porque pronto, todos sabemos que o Aurens não é defesa esquerda, não é pé esquerdo, mas mesmo assim faz grandes exibições.
Faz o trabalho.
É verdade. E agora o Sporting está encaminhado para o título, tem mais 4 pontos que o Benfica, com menos um jogo, vai a Famalicão, mas se tudo correr pela normalidade vai ficar com mais 7 pontos e tem o caminho aberto para aquilo que vai ser o título. Por outro lado, a equipa do Porto recebeu o Vitória e perdeu em casa por 2-1, depois de ter vencido na primeira mão da Taça de Portugal em Guimarães por 1-0. Neste jogo para o campeonato, o gol do Porto foi apontado por Galeno e os golos da equipa do Vitória foram apontados por um autogol do Galeno e mais um gol de Jota Silva. E que grande jogo de Jota Silva.
Sim, mais uma vez a provar que é um dos melhores jogadores fora dos três grandes e que talvez esteja pronto para dar o salto para uma grande equipa. O Vitória tem feito uma grande temporada desde que o Álvaro Pacheco pegou na equipa e esta vitória no Dragão só que prova isso, mas acredito que seja mais do que uma boa vitória da equipa de Guimarães, também é um golpe naquilo que é o momento do Porto, porque em mês de eleições sabemos bem como é que está o clima no clube, já tinha havido a derrota com o Estoril e quando se pensava que esta vitória em Guimarães tinha se calhar trazido alguma positividade para o fim do campeonato do Porto, mais um golpe e já estão só 2 pontos do quinto lugar.
Do quarto e do quinto lugar, do Braga e da Vitória. E acho que esta derrota também se explica um bocadinho por aquilo que foram as ausências. Tivemos uma defesa novamente constituída por Pepe e Fábio Cardoso, e Fábio Cardoso não é Otávio. Tivemos o ponta-de-lança, jogou Dani Namazo. Dani Namazo não é Vanilson. Tivemos o Jorge Sanchez, a lateral-direito, não é o João Mário. E eu acho que, por exemplo, o segundo gol do Vitória, que é o gol do Jota Silva, com o Otávio, eu sinto que isso não acontecia, porque é um defesa que tem muito mais velocidade, consegue controlar muito mais a profundidade, dá mais opções na saída de jogo, e é algo que o Fábio Cardoso não tem, tanto que na segunda parte o Sérgio Conceição mal começa a tirar o Fábio Cardoso pelo Zé Pedro, que é um central muito mais rápido, para controlar aquilo que é a profundidade. E agora, claramente, o Porto, segundo lugar, mas também já é impossível. O máximo que pode fazer agora é focar-se na Taça de Portugal, que vai ter a segunda mão contra este Vitória, e tentar manter o terceiro lugar, porque se o Porto acaba em quarto ou em quinto lugar é uma catástrofe.
Isso era uma catástrofe mesmo. E também eu achei estranha a falta de reação da equipa do Porto. Não sei se era pela falta de opções, lá está. Depois também tiveram aquele golpe do Pepe ser expulso por mais uma infantilidade.
Sim.
Que já começa a ser habitual, enfim. Mas é essa falta de reação, porque normalmente o Porto, quando começa em desvantagem, vês que é uma equipa que consegue dar a volta ao resultado, ou consegue pelo menos um empate, de uma maneira ou de outra, mas desta vez não. Também mérito para a equipa do Vitória, como conseguiu manter o resultado, mas também muito mérito do Porto, eu acredito.
A forma que Álvaro Pacheco abordou o jogo, é jogar sem ponta de lança, porque ele em Guimarães para a Taça tinha jogado com o Nelson Oliveira à ponta de lança, e neste jogo jogou com 2 avançados. Ou seja, muito soltos, e o Porto, sem os centrais, sem terem uma referência ofensiva para marcar, e ainda tendo em conta que o Otávio não jogou, e os avançados do Vitória são muito rápidos, a defesa do Porto ficava muito exposta àquilo que eram os contra-ataques da equipa do Vitória. Agora, vamos ver como é que vai correr a segunda mão da taça, em que o Porto parte com uma vantagem de 1-0, e tem que ganhar, porque a única hipótese do Porto este ano ganhar algum título é a Taça de Portugal.
Eu acredito que consigam, se calhar, vencer o Guimarães em casa, o Vitória. Sim. Em casa. Mas
depois teremos uma final da Taça de Portugal interessante entre
Sporting e Porto.
Sporting e Porto, exatamente. Vamos então passar para a Premier League, onde tivemos um grande jogo entre o Manchester United e o Liverpool, que ficou 2-2. Os gols do United foram apontados por Bruno Fernandes e Maino, e os gols do Liverpool por Luís Dias e Salah, de grande penalidade. Isto aqui deixou o campeonato ainda mais ao rubro do que estava. Agora temos Arsenal em primeiro lugar com 71, Liverpool em segundo com 71, e Manchester City em terceiro com 70 pontos.
É assim, a Premier League está ao rubro, e o Arsenal, há muita gente que acredita que o Arsenal vai ser finalmente campeão esta temporada. Eu não sei, porque tem um calendário muito difícil. Eu diria que dos três é o que tem o calendário mais difícil.
Sem dúvida.
E o que é que se pode dizer deste jogo? É que o Liverpool, mais uma vez, não sei se foi sofrer pela falta de opções que continuam a ter, porque ainda tem ali alguns jogadores lesionados, mas muito mérito também para a equipa do United pela forma como reagiu. É verdade que o primeiro gol do Bruno Fernandes surge ali de um erro da defesa.
Mas é um grande gol.
Sim. E depois o segundo do United também é um grande gol. E conseguem resgatar um empate em Old Trafford, que, vá lá, é um ponto. Se não tivessem resgatado um empate, ficavam ainda atrás, ficavam com 70 pontos.
Sim, eu até tenho aqui os jogos de Arsenal, Liverpool e Manchester City até ao final da época. O jogo mais complicado que a equipa do Arsenal tem é Chelsea, Tottenham e Manchester United, ou seja, um calendário muito complicado. O Liverpool, jogos teoricamente mais complicados, tem o Tottenham apenas, e o Manchester City também tem apenas o Tottenham. Ou seja, por aqui podemos ver que o Arsenal, apesar de estar em primeiro lugar, é a equipa que tem jogos mais complicados e que pode perder mais pontos.
Sim, eu acredito que vai ser mesmo até a última jornada. Não estou a ver ninguém a conseguir resolver a Premier League até ao final deste mês, por exemplo. Acho que vai ser mesmo até a última jornada que se vai decidir o campeão.
Sim, e eu acho que este empate do Liverpool e o campeonato estar mais ao rubro até pode ser bom para aquilo que são as aspirações no Benfica na Liga Europa. Porque se o Liverpool passa a Atalanta, eu acho que o Liverpool não vai apostar tanto na Liga Europa e pode rodar ali, sim, um bocadinho a
equipa. Vai tentar tudo no campeonato, porque é sempre a prioridade.
Sim. Mas são três equipas que estão em três, estão nas competições europeias, Arsenal e Manchester City, nos quartos de final da Liga dos Campeões, e o Arsenal nos quartos de final da, e o Liverpool nos quartos de final da, da Liga Europa.
É aí que eu acredito que se calhar a maturidade do Arsenal vai falhar um bocadinho, sim, porque não, ainda não vai dar para tudo. É uma equipa ainda jovem, já, verdade que já tem ali alguma experiência e um certo espírito competitivo muito bom, mas acredito que com a Champions à mistura pode complicar um bocadinho as aspirações, tanto para um título como para outro, para a Champions como para o campeonato, especialmente.
E o que é que achas deste jogador que está agora a aparecer no Manchester United, do Maino?
É assim, vamos ver, os adeptos do United gostam muito de colocar logo a fasquia muito elevada, também com os jogadores que passaram pelo clube é normal, mas nos últimos tempos dos jogadores que têm aparecido, eu acho que o único que tem realmente confirmado o potencial que tem é o Garnacho. De resto, é verdade que o Maino teve agora este grande momento contra o Liverpool, mas enfim, o futuro naquele clube também é muito incerto. Sim. Não se sabe se o Tenac fica para a próxima temporada. É...
Sim, mas eu acho que sem dúvida o meio campo do United cresce com Maino, Casemiro e Bruno Fernandes, e não com o McTominay ou Eriksen. Acho que o meio campo do United se eleva muito mais.
Sim, sim, sim. Isso é garantido. Até porque o Casemiro acho que consegue dar logo a estabilidade defensiva que o United precisa, e não é necessário ter ali o McTominay a complementar. O Maino e o Bruno levam a equipa mais para a frente. Enfim. Acho que pode ser a solução para o meio campo do United, mas nunca se sabe. Depende também daquilo que é...
Talvez o João Neves falar para o ano que vem?
Não sei.
Mas pronto, de certeza que vai ser uma Premier League muito reunida até ao fim e vamos estar aqui para ver. E agora vamos passar ao destaque da semana. Vou começar então pelo Vasco.
Eu trouxe o Coates. Não sei se era o teu.
Eu, por acaso, eu ia dizer o Gény, mas achei que tu ias dizer, então trouxe outro. Mas acho que o Gény é um geral,
não
é?
Sim, o Gény é um geral, apesar de não ter feito também um jogo brilhante. Sim. Eu acho que ele já fez jogos melhores para o Sporting. Mas o Coates, sobretudo pela maneira como... Primeiro, eu acho que as pessoas esquecem que o Coates está no Sporting há quase 10 anos. Ele teve, sofreu a desilusão da época 15-16, sofreu a crise de 2018
com o ataque
ao Alcochete e etc. E tentado também em toda esta reconstrução, já antes do Rubén Amorim, passou pelos Kaisers e pelos Silas da vida.
Exato.
E agora está com o Rubén Amorim. E já foi uma peça fulcral no título de 2020-21. E no sábado fez um grande jogo. Aquele corte que ele faz em cima da linha, aquele lance do David Neres, até mesmo no fim, aquela bola que ele alivia, já quando o Sporting está em vantagem. E acho que deu mais um recital defensivo. Acima de tudo, era a principal peça que eu destacava do trio defensivo do Sporting, entre Inácio, Coates e Saint-Just. E até mesmo o Diomandé. Acredito que o Coates continua a ser o patrão daquela defesa e também renovou automaticamente para até ao ano. Eu acho que foi neste jogo, sim.
E se tu fores a ver, apesar da idade, eu sinto que é um jogador que se continua a recriar, porque muitas, este ano, principalmente, na saída de jogo do Sporting, tu vês que os dois centrais, tanto o Inácio ou o Diomandé, que são os que jogam mais, abrem os dois, e o Coates vem fazer uma posição de 6 para receber atrás da equipa, da primeira linha de pressão das outras equipas. Ou seja, o jogador, mesmo que a idade que tem, é um jogador que se consegue recriar. Ele parece que é um jogador que é fraco de pés e que não coisa, mas...
Sim, é verdade. Ele tem, a nível de distribuição de jogo e tudo, ele aparece muitas vezes ali, lá está, como estávamos a dizer, a 6 e consegue sempre distribuir para uma das alas, normalmente.
Sim.
Enquanto o Inácio e o Diomandé distribuem logo diretamente para a ala, claro, jogam mais perto. Enfim.
Mas o Inácio e o Diomandé são jogadores com um nível de construção acima
da média.
Sim,
isso é completo. Mas acho que lá está, o Coates beneficiou da companhia deles, sim, e também, exato, acabou por se recriar, como estavas a dizer.
Exato. Olha, o meu destaque, eu pensei no Gény, mas acho que é um destaque geral, que pode ser dos dois. O meu destaque vai para o Atlético Bilbao, que conquistou a Taça do Rei e conquistou o primeiro troféu em 40 anos. Uma equipa que tem 24 taças do Rei, tem mais taças do Rei que o Real Madrid, que só tem 20, e uma equipa que não conquistava um título há 40 anos, uma equipa que os jogadores são todos da mesma comunidade, acho que, sim, isso é espetacular. As imagens do jogo, os adeptos a festejar, apareceu vídeos da cidade na noite do jogo completamente deserta, os irmãos Williams, os dois
Nico Williams fez um grande jogo.
Eu acho que é uma história mesmo muito bonita, depois a culminar com uma vitória nas grandes penalidades, para ainda dar mais emoção àquilo que foi o jogo.
E tem sido recorrente na Copa do Rei estas equipas voltarem a renascer. Lembro-me do Betis, não lembro quem ganhou o ano passado, mas acho que também foi uma equipa...
Por acaso não
me recordo. Desta vez tiveste o Mallorca na final.
O Mallorca também foi uma surpresa. Também era se o Mallorca ganhasse era outra história de superação.
Mas não me estou a lembrar quem é que venceu o ano passado, mas também foi uma equipa, não sei se foi Real Madrid ou Barcelona. Eu penso que foi...
Eu acho que foi o Real Madrid que ganhou o ano passado, foi, a Copa do
mas...
Rei.
Recentemente, eu lembro-me do Betis, no ano que o Bellerín esteve lá.
O Betis, exatamente.
E naquele último jogo do Joaquín e tal. Mas houve outra equipa assim, mais teoricamente, exato, pequena, que venceu recentemente. E estou muito curioso neste Atlético de Bilbao para ver como é que vai ser o Roger Fernandes para o ano.
Exato.
Porque acho que vai ser muito interessante ver como é que ele vai encaixar nesta equipa. Também não é uma equipa que propriamente venda muito. Portanto, tem ali uma boa base de jogadores, um bom núcleo. E não sei. Não sei quais é que são os regalias que também que a Copa do Rei traz a nível de competições europeias.
Eu acho que está acesso direto à Liga Europa. Mas eles também classificados no campeonato. Mas agora, imagina o que é tu não ganhas um troféu desde 1984. Sim. E passado 40 anos eles conseguirem conquistar. Mas vamos passar então para a próxima jornada. Na próxima jornada, o Sporting na sexta-feira vai até Barcelos jogar contra o Gil Vicente. O Sporting vai jogar na sexta porque depois de terça vai até Famalicão fazer o jogo em atraso. Mas Vasco, o que é que tu achas deste jogo aqui em Barcelos? Com toda a certeza vai ser um jogo com muitas dificuldades. Ainda para mais, o Gil Vicente acabou de despedir o seu treinador.
O treinador. E há jogadores que depois querem provar-se nestes momentos e querem agarrar o seu lugar quando as coisas estão assim meio tremidas. Acredito que vai ser um jogo difícil para o Sporting, até porque o Yulman não vai jogar, ele ficou fora do jogo. Mas por outro lado, pode ser que embalados por esta vitória no derby consigam resolver o jogo de início. Eu acho que a grande diferença para o Sporting deste ano para os outros anos é que, apesar de sofrer mais golos, contra estas equipas que normalmente jogam num bloco mais baixo ou tentam, enfim, manter o empate, o facto de ter Jokers lá à frente acaba por abrir muito mais espaço e conseguirem marcar também mais facilmente. Portanto, acredito que se for um jogo que o Sporting consiga resolver desde o início, como foi, por exemplo, não digo o jogo com o Arouca, que abriu vantagem cedo e conseguiu gerir o jogo, mas outros jogos que tem feito fora, pode tornar-se um jogo fácil, mas nunca se sabe. Lá está, como despediu o treinador há pouco tempo, a equipa do Gil Vicente, que também tem muita qualidade e é sempre um terreno complicado, pode ainda causar uma surpresa, nunca se sabe.
Claro que sim, o Sporting agora não pode mesmo perder pontos, porque o Sporting ainda vai ao Dragão, ainda recebe este Vitória que está muito forte, ou seja, estes jogos o Sporting não pode mesmo perder pontos. E a equipa do Futebol Clube do Porto vai receber em casa o Famalicão que depois vai jogar frente ao Sporting. Isto aqui vai ser um jogo novamente que o Porto vai ter algumas ausências, o Pepe, por exemplo, e não sei, porque o Porto depois na terça-feira, se não me engano, vai receber o Vitória para a taça, por isso não sei até que ponto é que o Sérgio Conceição não vai fazer aqui uma gestão, porque o campeonato já está arrumado. Temos ali a situação do quarto e quinto lugar, mas eu tenho sérias dúvidas que o Braga e o Vitória consigam chegar, ainda para mais o Vitória, que estava numa boa posição de chegar ao terceiro lugar nesta jornada. O treinador acabou por ir embora e perderam em casa frente ao Arouca por 3-0. Curiosamente, o treinador do Arouca já está confirmado como treinador do Braga para a próxima época. Achas que o Porto se vai conseguir superiorizar ao Famalicão?
Eu acredito que sim. Acreditamos sempre que sim, apesar do Famalicão ser uma equipa perigosa e com boas peças para poder vencer o Porto no Dragão, ainda, mas dada esta fase e dada esta derrota em casa, acredito que o Sérgio Conceição vai agir nada menos que uma derrota, embora também se possa prever algumas alterações no 11, também certo. Como chicotada psicológica para Exato. Certos jogadores, eu acredito também um bocadinho nisso.
E sem dúvida quem deve fazer alterações no 11 é o Benfica, que vai receber o Moreirense e depois vai ter uma eliminatória muito complicada frente ao Marselha entre este jogo. Eu acho que o Roger Schmidt aqui, sem dúvida que vai apostar tudo na Liga Europa, porque o campeonato, o primeiro lugar, praticamente já está arrumado. O terceiro lugar também já não pode descer, ou seja, o Benfica vai apostar as armas todas naquilo que é a Liga Europa, porque chegar às meias finais, eu acho que toda a gente acredita. E depois, a partir daí, são dois jogos, são eliminatórios, tudo pode acontecer. Quem sabe se a Atalanta até elimina o Liverpool, que pode rodar a equipa, e o Benfica acaba por ter sorte e chegar à final e pode conquistar um troféu europeu que limpa completamente aquilo que foi a época. Se o Benfica ganha uma Liga Europa, ninguém quer saber se...
É isso. Acho que é a única forma do Roger Schmidt neste momento também limpar aquilo que é a sua imagem e o momento de contestação que existe contra ele no clube. Mas sim, provavelmente vai mexer no 11. Eu acredito talvez na aposta de Marcos Leonardo a titular. Não sei se vai acontecer. Ele ultimamente não tem apostado muito num ponta de lança fixo.
Sim, vai sempre rodando.
Mas contra uma equipa como a Moreirense, eu acredito que ele vá fazê-lo. Porque lá está,
ponta de lança mais móvel, não jogar o Arthur Cabral com ponta de lança mais fixa. Acho que um ponta de lança móvel neste jogo faz mais sentido entre o Marcos Leonardo e o Tankstead. Acho que vai ser à volta deles os dois.
Sim, mas contra estas equipas com bloco baixo faz também falta ter alguma presença na área. Daí eu acredito que ele vai colocar ou o Marcos Leonardo ou o Arthur Cabral. Vimos como o Arthur Cabral resolveu, por exemplo, o jogo com o Casa Pia.
Exato.
E aqui pode acontecer a mesma coisa. O Benfica vai precisar de presença na área e, portanto, os seus adeptos é a forma certa de se... reerguer depois da derrota no derby.
E em relação ao jogo desta quinta-feira frente ao Marseille em casa, o Benfica que vai receber o Marseille na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa Achas que o Benfica vai sentir dificuldades? O Marcelo, que vem de 4 derrotas seguidas a nível interno para o campeonato, é um Marcelo que está muito fragilizado, mas não nos podemos esquecer que é um Marcelo com bons jogadores. O Aubameyang está a fazer uma época fantástica. Eu acho que o Benfica, se quer passar, tem que resolver o jogo já na primeira mão, porque no Vela de Roma, um estádio muito complicado, um ambiente muito complicado, depois vai ser difícil se o Benfica vai para lá com empate ou até só com uma vantagem de um golo.
Vimos como é que foi o Benfica contra o Toulouse em casa, por exemplo.
Contra o Rangers também.
Contra o Rangers, exatamente. Mas, não sei, o Marseille penso que também já desde o início da temporada, como também tem aquela questão do campeonato já está resolvido desde o início, que deu as cartas todas na Liga Europa, dando que o Aubameyang, se não me engano, acho que é o melhor marcador da Liga Europa.
Ele é o melhor marcador de sempre da Liga Europa.
Pois é. Não sei, acredito que o Benfica, claramente, que tem equipa para passar, tem. Mas vai depender, como tu disseste, muito do resultado que conseguires na Luz já. Porque depois fora vai ser muito complicado, mas acredito que sim, mas não é fácil. Não estou aqui a tentar pensar num resultado para dar um prognóstico.
E
mas
era
não
bom
sei.
Para Portugal, temos uma equipa portuguesa nas meias finais da Liga Europa.
Sim.
E pronto, é isto, pessoal. Chegamos então ao fim de mais um episódio. Queria agradecer aqui ao Vasco por.
Obrigado.
Queremos agradecer também o vosso feedback e apoio em todos os nossos podcasts e redes sociais. E para a semana certamente estaremos cá outra vez. E é isso, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.
Bola ao centro.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.